Quem anda nas ruas do centro de São Paulo nota a diferença após pandemia. O número de moradores em situação de rua disparou. São mais de 24 mil pessoas vivendo nesta condição, número 60% superior ao que a maior cidade do país tinha em 2015, 6 anos atrás. A Covid-19 causou desemprego, fome e fez muitas famílias não terem alternativa. Perderam casas e precisaram viver nas ruas Brasil afora. Num país tão desigual, na rua não seria diferente. 7 em cada 10 pessoas são negras, vítimas da falta de oportunidades, de educação e também da exclusão. Juliana da Silva é a representação disso. Mãe solteira e negra, perdeu o emprego no último ano. O dinheiro para pagar o aluguel cessou, tampouco para comida.
Vim parar na rua porque acho que depois que a pandemia começou, aí ficou difícil pra gente começar a arrumar emprego e eu grávida. Aí eu saí pra rua pra conseguir as coisas do meu filho. Aí foi assim que eu comecei, vim todos os dias pra rua pra conseguir o leite, fralda.
Juliana já sente a discriminação por ser moradora em situação de rua, mas é por causa da cor da pele que ela sente a dor do racismo.
Pede um leite pra criança, às vezes a pessoa fala pra gente arrumar um serviço, mas não sabe o que a gente passou pra estar ali pedindo. Aí é a parte mais difícil, tipo, o coração aperta mesmo. Que nós, independente da gente estar na batalha, de estar conseguindo as nossas coisas, as pessoas julgam nós assim, não sabem por que que a gente está pedindo, não sabem por que que a gente está com uma criança na porta do mercado.
O racismo no Brasil vai das ruas para as lojas e chega até as grandes empresas. Difícil encontrar um negro que não se recorde de um episódio discriminatório. Um levantamento do Instituto Locomotiva mostra que quase 70% dos brasileiros negros já foram discriminados em ambientes como lojas, restaurantes e supermercados. Além disso, 52% sofreram racismo no ambiente de trabalho. Nelson Souza hoje trabalha fazendo bicos. Não tem mais emprego fixo. O último foi como motorista de aplicativo. Ele não se esquece dos frequentes episódios de racismo que o fizeram desistir da profissão.
Senhora branca, uma moça, e a senhora falou: eu não entro no carro desse preto. Desliguei o aplicativo e fui embora. Aquele dia eu não trabalhei mais. Não trabalhei mais. Fiquei numa sensação assim de impunidade.
Na educação, especialmente no ensino superior, tivemos evolução na última década. Com a política de cotas, metade dos alunos que estão em universidades públicas brasileiras são negros ou pardos. Um salto se comparado a 2005, quando representavam apenas 5% dos universitários. Mas quando o diploma chega, na hora de procurar emprego, a situação é bem diferente. São minorias não apenas nos escritórios, mas nas posições de lideranças. E isso impacta na renda. Brancos ganham em média R$ 2.000 por mês no país, o dobro dos negros. Para a consultora de diversidade em empresas, Ana Bacon, uma mudança que é longa, mas que precisa começar para ontem.
Então, rever o que a gente entende por meritocracia e critérios de promoção, a gente precisa entender que é mandatório, né? Eu não estou falando de baixar a régua para a gente escolher candidatos, eu estou falando de olhar com intencionalidade para o que a gente quer como organização.
Héctor Barros sente essa diferença na pele. Professor e doutorando em biologia, é o único negro da sua turma na Universidade de São Paulo, a mais prestigiada do país.
Há uma falta, né, de representatividade de outras pessoas negras nesses espaços que tragam, né, uma sensação de pertencimento, de identidade dos locais, né, que acabam naturalizando a ausência, né, a invisibilidade de pessoas negras em espaços, né, de formação de ensino superior.
Para Héctor, os brancos também precisam ter responsabilidade para construir um cenário de mudança e de uma sociedade antirracista no Brasil.
É muito importante que todas as pessoas, elas compreendam a importância desse debate nesses espaços e que eles aconteçam e que também as pessoas brancas, elas mobilizem essas discussões, tragam essas discussões para esses espaços. A discussão também, ela envolve a gente abordar a branquitude, né, na nossa sociedade e trazer isso para o debate.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.